nós estamos tendo reuniões constantes para poder aperfeiçoar, por isso que nós enviamos um enquete para vocês, porque nós queremos realmente fazer isso aqui uma experiência assim bem bacana, né, única para você guardar e levar para casa alguma coisa que possa ser aplicada no seu negócio, na sua empresa, e ajudar você a pensar isso além do business em si, mas muito além, uma coisa que transcende, né, que é a nossa proposta aqui, é sempre transcender a nossa experiência, né, somente negócio, empresa, para algo além disso, entender realmente o propósito por detrás disso. E tem sido essa jornada que nós temos vivido aqui. Nós estamos na segunda temporada, nós gostamos de dizer isso. É o quinto capítulo, mas já é a 12ª reunião que nós temos aqui. E nós, desde o início, iniciamos com essa proposta que a Erika disse, né? De ser uma jornada a qual passa por algumas estações. E nós usamos os 5 W's do inglês, né? Para poder, de certa forma, demonstrar, ilustrar isso, né? Dentro das propostas que nós temos trabalhado aqui. Então, nós estamos falando do quem, assim que nós iniciamos a jornada. Nós realmente trabalhamos bem isso, foram acho que 3 ou 4 reuniões falando só sobre identidade, quem nós somos e como isso afeta trabalho, família e tudo mais. Falamos do porquê, que fala do propósito e qual é a manifestação dessa identidade em vida, como essas virtudes começam a se manifestar, nos levando a cumprir a nossa missão e vocação. Então isso é muito importante, né? E depois entramos no quando, onde. E hoje nós vamos nessa última estação dentro dessa proposta aqui inicial do Romo Café, que é o quê? Ou what, né? Como é que é, Johnny?
What?
Certo? E nós temos 2 tarifas ou pedágios que nós gostamos de falar aqui dentro dessa jornada, que é, primeiro, a sinceridade. É importante, né, você encontrar, e nós temos desejado isso, um espaço de empreendedores, empresários que possam falar do seu negócio sem medo, né, possam trazer experiências, tanto negativas quanto positivas, que possam ajustar, alinhar algumas coisas. E talvez encontrar esse networker, pessoas aqui que talvez passaram pela mesma experiência. É o caso do Wendel, ele teve uma experiência frustrante numa área e aqui ele encontrou uma resposta de alguém que teve uma experiência positiva e pôde encaixar, pôde conectar e levá-lo a cumprir o propósito que ele está realizando exatamente nesse momento agora. Depois vou compartilhar no grupo lá com vocês fotos que ele tem me mandado da África. As coisas estão acontecendo lá de uma forma muito legal. E nós fomos esse canal, essa ponte para isso vem acontecer. Então, a sinceridade é importante porque pode abrir você a oportunidades aqui de pessoas que já navegaram, já fizeram essa jornada e podem talvez ser um guarda-reis para você dentro dessa jornada, né? Então, nós temos trabalhado isso. E também a curiosidade. Seja curioso, não tenha vergonha, né, de expressar, de falar, porque essa curiosidade pode também ser um catalisador de ideias, né, de você inovar, de você fazer algo que talvez dentro do seu negócio possa promover mais bem-estar, mais qualidade de vida e melhoras na vida das pessoas. Porque creio que desde o início, o que nós descobrimos aqui é que cada um faz o que faz porque deseja servir outros, deseja fazer o bem para outros, deseja melhorar a vida de outros. Isso tem sido um marco aqui dentro de tudo que nós conversamos e todas as empresas, né, que interagem conosco aqui, que estão presentes aqui de 15 em 15 dias. Isso é realmente um fator muito interessante, que todos desejam fazer o que fazem para a melhoria, para melhorar o bem-estar de outros. Então, o serviço é fundamental nesse aspecto. Então, hoje nós vamos falar sobre o quê? E quando nós falamos sobre o what, nós estamos falando sobre resultado, certo? Qual é o resultado? Qual é o objetivo final de toda essa jornada? Que nós passamos pela identidade, propósito, vocação, a vontade, né? E vimos que o quando, na verdade, não é o tempo, mas é o tempo de Deus. Nós falamos sobre a vontade de Deus em realizar isso, certo? Falamos sobre o onde, vimos que não é sobre uma localidade, mas é um engajamento com pessoas, certo? Como nós conectamos para que esse engajamento possa produzir frutos, possa produzir os resultados que nós almejamos para nossas empresas, certo? E hoje nós vamos falar sobre o resultado em si. Eu não gosto de chamar de resultado, eu quero identificar isso como consequência, certo? Não é bem o resultado. Eu acho que uma empresa que busca por resultados, ela tem uma grande probabilidade de fracassar naquilo que ela almeja fazer. Porque o resultado deve ser automático, natural, orgânico da sua proposta, do seu propósito, da sua identidade como empresa. Eu acho que os resultados vêm automaticamente, eles são consequências das suas ações, né? Se elas foram bem realizadas, bem feitas. Então eu quero falar sobre o what hoje, o quê, mas talvez derrubando a ideia da busca ou do destaque ser no produto em si, no resultado em si. Mas é algo muito maior que engloba todas essas 5 W's que nós trabalhamos aqui até agora. Sabe por quê? Porque eu descobri um fato dentro dessa jornada nossa e dos empresários que eu converso e das pessoas. Eu também já fui empreendedor no passado. Lá nos Estados Unidos, gente, uma vez eu abri uma empresa de lava-jato, que eu lavava carros importados na casa das pessoas. Eu ia lá com uma pessoa que era um profissional, que eu conheci, né? De network, trabalhos que eu tive. Conheci esse profissional que trabalhou no Brasil com... Ele fazia, passava cera nos carros, limpava motor e tudo mais. E a gente cobrava um preço altíssimo, ia na casa da pessoa, lavava o carro na garagem da pessoa e deixava tudo perfeito, zero bala. E essa empresa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Eu já tava sem, né, nenhum mais espaço, lugar para poder atender as pessoas. E esse rapaz foi embora pro Brasil e acabou a empresa. Certo? Porque eu não consegui achar alguém tão bom quanto ele naquela época. Mas, na verdade, naquele momento era um bico. Era uma coisa que eu fazia a parte do meu trabalho em si. Mas já tive essa experiência também, certo? E eu entendi uma coisa, tanto nessa experiência, tanto conversando com empresários aqui no Japão, que o que inspira as pessoas não é o que fazemos, mas por que fazemos aquilo que nós fazemos, certo? É isso que inspira. Não é o resultado em si. A celebração não vem do resultado em si, daquela obra final, do objetivo final. Vem dos processos que são experimentados, vividos durante o chegar a esse objetivo final. Tanto positivos quanto negativos. Tudo é uma escola para aqueles que realmente têm essa vocação de empreender, desejo de ter algo que venha servir outras pessoas e fazer um bem para a humanidade. Então não é o que nós fazemos, não é o resultado final que nos alegra, que nos chama muita atenção, mas é saber que nós estamos fazendo parte de algo maior, sabe? Tem algo nesse propósito que nós estamos empregando dentro desse negócio chamado empresa, seja o que for, que realmente traduz aquilo que eu sou, traduz a minha identidade, traduz o meu propósito aqui nessa terra, certo? E isso toca pessoas e a vida dessas pessoas, através de testemunhos, através do que elas compartilham e falam com outros, é isso que realmente nos dá o gás e a vontade de continuar. Por exemplo, se você recebeu 10 mil por um trabalho bem feito, você vai pegar isso e vai botar na sua conta, vai usar para uma outra conta, mas quando você recebe e aquilo chega no ouvido de outra pessoa, e aquela pessoa vai no Facebook e faz um post falando de como o seu trabalho afetou a vida dela, mudou a vida dela. A Erika acabou de falar aqui da Luana. O que ela fez mudou a minha vida. Isso vale muito mais de qualquer cifra, qualquer valor monetário que a Erika poderia ter pago ou não para a Luana. Certo? É isso que nos move, esse é o gás que nós precisamos para a nossa vida. Então o que eu quero dizer já de início aqui, desconstruindo talvez a última estação, é dizer que o importante não é o what. O importante é o propósito pelo qual nós fazemos aquilo que nós fazemos. E eu tenho a certeza disso porque eu sei que seres humanos, eles são inspirados por causas, eles são inspirados por propósito e eles são inspirados pelas suas crenças. Você só faz o que você faz porque você crê naquilo que você faz. Quem não crê no que não faz, provavelmente vai ter... Não vai cair muito bem, as coisas não vão ter o resultado que se espera, certo? O fato é que muitas pessoas se inspiram pelo produto que a empresa vende. Muitas poucas pessoas se inspiram, certo? É mais a cultura por detrás daquela empresa, o sentimento de confiança que eu tenho com aquela empresa. Eu estou comprando um produto que não vai só melhorar minha vida, vai permanecer, não vai quebrar por qualquer questão. Eu tenho uma confiança com aquela empresa que aquilo vai ser duradouro e eu não estou gastando um preço, um valor que aquilo vai ser jogado fora. Então tem uma relação aí entre a empresa, né, e o seu cliente. Isso é muito importante. E a verdade é que o produto em si, ele tem uma data de expiração, não tem? E provavelmente a empresa terá também uma data de expiração baseada na quão longevo esse produto é, qual o objetivo e a utilidade dele. É a longo prazo? Isso vai permanecer e vai continuar fazendo efeitos na minha vida? Ou será que é uma coisa que eu uso uma vez e descarto? Se é uma coisa que eu uso uma vez e descarto e não tem realmente um propósito por detrás disso, uma cultura, uma ideia por detrás disso, provavelmente essa coisa vai morrer com o tempo. Deixa eu dar um exemplo para tentar ilustrar isso melhor. A dona, por exemplo, da H&M, certo? Ela não pensou, sonhou quando ela tinha 8 anos de idade que ela abriu uma loja de roupas. Eu duvido que isso foi o sonho dela. Eu acho que com certeza foi algo muito maior. Por exemplo, o dono da Apple. O dono da Apple não pensou assim, vou fazer uns computadores para vender e ficar rico. Eu duvido, porque a própria linguagem da H&M, a própria linguagem da Apple, elas revelam que tem muito mais além disso. Por exemplo, vocês que moram aqui na região, se você for no Lala Porto de Hyogo, acho que é em Hyogo, tem a loja lá chamada Panda Express. Já ouviu falar do Panda Express? É uma loja de comida chinesa, excelente, é uma das melhores dos Estados Unidos, que acabou chegando aqui no Japão. E eu quero que você repare uma coisa quando você for comer no Panda Express, que é comida chinesa, gente. Vem assim num pote com várias misturas, macarrão e arroz, é isso que eles vendem, tá? Mas dá uma olhada na parede quando você passar pelo Panda Express. E ali está escrito assim, esses são os nossos valores e princípios. Você está comprando comida, eles estão falando de valores e princípios para você. Tá entendendo? O que eles estão fazendo? Gerando uma cultura por detrás daquilo que gera confiança de que essa empresa ela tem um propósito muito maior do que somente vender comida para você. Isso chama atenção. Isso traz lealdade entre cliente e empresa. E nós precisamos pensar sobre essas dinâmicas relacionais da nossa empresa com o cliente. Se você está simplesmente vendendo produto para ganhar dinheiro, provavelmente tem um prazo de validade isso. É o foco no what, é o foco no quê. E eu quero que você mude o seu foco para o que está por detrás disso. Por que você faz o que você faz, certo? Então, o dono da Apple, o dono da dona da H&M, o dono da H&M, eles estavam talvez pensando no bem-estar e produzir um produto que traga alegria para o consumidor. E por isso esse produto e essa loja e essas coisas que ainda permanecem por longo tempo e são, né, de longo período, elas continuam crescendo, continuam providenciando produtos que todos nós continuamos a consumir. Por exemplo, eu consumo todos os produtos da Apple porque eu sei que eles são bons, eu sei que eles têm uma interconectividade entre eles que me ajuda bastante, né? Tem um ecossistema dentro do produto, certo? São produtos de qualidade e tem uma cultura por detrás disso que move-nos a comprar esse produto. Então nós precisamos pensar sobre isso. Por quê? Porque os produtos em si eles são obsoletos. Por exemplo, quem lembra de fita cassete aqui? Só os velhos, né? Eu tava assistindo um filme ontem. Foi muito engraçado. Eu tava assistindo um filme. Fita cassete aí, ninguém sabe. O que é fita cassete? Isso é quando você sabe que você tá velho também, né? Você descobre que você tá velho quando você sabe o que é uma fita cassete. Mas eu tava assistindo um filme esses dias, e aí, no meio do filme, teve uma dinâmica entre uma pessoa e outra. Aí uma pessoa mais de idade falou assim: ó, leva esse CD, pega o CD que tá lá no meu escritório. Aí o cara: o que é CD? Entendeu? O menino de 12, 13 anos perguntou: o que é CD? Né? E olha, CD não é tão velho assim não, né, gente? Já tá meio obsoleto isso aí. Certo? Então a fita cassete, por exemplo. Quem é que usou pager, beeper? Lembra? Mandava até mensagem: eu te amo no beeper, lembra? Tinha um código que você botava de cabeça pra baixo e aparecia: eu te amo. Mandava mensagem de amor, lembra disso? E tocava o telefone da pessoa e você ligava pra ela. Tá obsoleto isso. Ninguém usa. É, entendeu? Lembra disso? Pois é, quem lembra de Atari, por exemplo? Só os colecionadores e pessoas que são muito, né? É que gosta de jogar isso hoje. Imagina, veja a tecnologia hoje. Parece que quando você vê um jogo de futebol jogado num videogame, parece que a pessoa tá ali, certo? Literalmente, né? E antes eram uns bonequinhos bem mal feitos e a gente tava só, né? E a gente gostava daquilo. Essas coisas se tornam obsoletas. Por quê? Porque a empresa talvez não teve uma visão maior do que o produto em si. Então nós precisamos pensar sobre essas dinâmicas, certo? Então eu quero apresentar para vocês algumas coisas aqui que eu bolei aqui, só pra gente pensar. Deixa eu botar aqui, bota pra eles aqui, senão eles não vão ver.
Deixa eu ver se essa luz aqui ajuda. Aí. Vamos ver se vai funcionar. Aí.
Deixa eu usar um pouquinho de arte hoje aqui pra vocês, tá? Isso aqui fala da nossa jornada. Certo? Nós navegamos por essas cinco estações aqui. Dá pra ver aí, pessoal? No fundo aí, tá ok? Se quiser, chega mais pra cá, que dá pra vocês verem, tá? Essa foi basicamente a nossa jornada. E o que eu quero dizer é o seguinte, que a direção pelo qual você inicia a sua jornada altera, sim, os resultados finais, certo? Então, por exemplo, se a sua empresa hoje começou pelo quê? Você tem um produto, você falou assim: esse é o produto que eu quero vender aqui. O Guilherme citou aqui, ele quer vender uma marca, fazer uma marca de roupas, né? Então você tem um produto em si. Mas se você não bolar a sua identidade, o propósito, a vontade, certo? E entender o que esse engajamento faz e como ele produz resultados na vida das pessoas, se você não começar do centro para as extremidades, provavelmente você vai simplesmente ter um produto que vai ser equivalente a qualquer outro produto no mercado. E aí você pode, por sorte, conseguir alguma coisa, mas não vai ser uma coisa longeva que vai durar muito tempo. Mas quando você tem a sua identidade muito bem resolvida, tem um propósito pelo qual você faz o que você faz, você já descobriu a vontade de como esse produto afeta, ajuda as pessoas, no engajamento que você tem, e aí o produto é simplesmente uma consequência disso, eu acho que você começa a entender o propósito pelo qual você faz o que você faz, e mais, você encontra a motivação correta para continuar nele, certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a ordem pelo qual você inicia essa caminhada, essa jornada pelos 5Ws, faz totalmente a diferença no final. Deixa eu abordar isso de uma forma mais clara daquilo que a gente falou. Então, se você inicia pela identidade, e aí pela identidade, saber quem você é, a razão pelo qual você foi colocado nessa terra para realizar o que você fez, aí você começa a entender o seu propósito, que é o porquê você faz o que você faz, você estabelece a vontade que, ao nosso, né, dentro da nossa linguagem aqui, transcende, É muito mais do que simplesmente fazer uma coisa, é entender o que o Criador, né, colocou em você, é, para você manifestar as virtudes dele para todas as pessoas que estão ao seu redor. Nós falamos de engajamento, é como isso toca, como isso conecta com as pessoas, para que o nosso negócio não seja um fim em si mesmo, que ele possa abranger outras áreas. E aí você chega no fruto, que é o objetivo final. Agora, muitas pessoas estão tentando começar pelo fruto e depois gerar a identidade. Isso pode ser um erro. E eu vou apresentar para vocês uma dessas empresas hoje, que são megas, globais, são uma empresa sensacional, que ela permanece no mercado hoje porque ela gerou uma cultura e não simplesmente vendeu um produto. Isso fez toda a diferença para essa empresa, certo? Então nós estamos falando de quê? De vocação, motivação, processo, e aqui tanto positivo quanto negativo, um público-alvo, que é quem nós estamos alcançando, e aí eu botei sabonete como produto aqui, porque não sei se alguém vende sabonete aqui, eu tentei usar uma coisa que ninguém vende, mas aí a Cris vende sabonete, certo? Tinha que ter alguém que vende sabonete, né? Certo? Então, Cris, se você começar pelo sabonete, provavelmente você vai se frustrar ao longo dos processos, porque você não sabe qual é a sua vocação e por que você faz o que você faz. Certo? Vai se tornar cansativo, chato. Mas quando uma coisa que você é apaixonado, no sentido de saber quem você é e faz o que você faz, eu acho que isso nos motiva até nos momentos que a gente fica frustrado, decepcionado, não tem a correspondência que nós esperamos, não tem o resultado que nós desejamos, né? Eu acho que a gente começa a entender isso e sofre, e aprende a sofrer. Tem um termo no futebol hoje que fala de sofrência, né? O time tem que aprender a sofrer hoje. É muito comum falar isso no futebol hoje. Que é o time que tem que jogar a partida difícil e tentar e lutar e dar o gás e até o fim para poder obter a vitória. Então tem essa desvoltura aí, certo? Então eu coloquei aqui alguns detalhes só para você entender. Então o que é o quê? O que é o sabonete? Você pode começar por um produto. Aqui eu usei o sabão, né? Mas pode ser qualquer produto aqui. Você pode começar por lá. Mas eu quero que você talvez repense essa dinâmica e essa direção, talvez começando sabendo primeiramente quem você é, certo? E lógico, dentro da nossa proposta aqui, é como isso se relaciona com aquele que te criou para ser você ser quem você é. Como isso transcende, né, simplesmente uma desenvoltura que você tem. Talvez você tenha uma qualidade, você tenha um dom, certo? Mas se você não entender o dom dentro de todo o todo que nós somos como filhos de Deus, dentro da criação e tudo mais, talvez esse dom ele vai ser exercido, mas nunca vai ter o alcance que Deus, né, o Criador, desejou que você alcançasse. Então descubra quem você é primeiro. Eu quero desafiar você a isso e talvez recomendar que você tenha noção da sua identidade, sabe? Quais são as coisas que você tem uma certa aptitude? Eu não vou me gabar com isso, mas eu sei, de uns 5 anos de idade, eu já sabia que eu ia ser professor de alguma coisa. Eu não sabia que ia ser dentro da área da religião. Mas eu sabia que eu seria professor de alguma coisa com 5 anos de idade. Eu não sei porquê, não sei explicar isso pra vocês, mas eu sabia que isso ia acontecer desde lá do começo. E aí eu fui entendendo isso ao longo do tempo, né? Porque a gente vai sendo criança, quer ser jogador de futebol, quer ser não sei o quê, quer ser o que sei o que lá, né? Mas a gente vai descobrindo depois e aí parece que o Criador, né? Ele conspira para que nós chegamos aonde nós queremos chegar. Então, descubra quem você é primeiro. Segundo, por que você faz o que você faz? Isso é tão importante, gente. Isso foi os 5 dados que a gente trabalhou aqui. Nós falamos bastante sobre propósito. Por quê? Tá, vou abrir uma loja de uma marca de roupa. Por quê? Quer ficar rico? Eu acho que isso não é suficiente. Isso pode até acontecer. Eu coloco isso no âmbito da sorte, isso acontecer. Mas se não tiver o porquê lá muito bem resolvido, porque frustrações virão, dificuldades virão, provavelmente você vai desistir antes do tempo. Então, saiba por que você faz o que você faz. Terceiro, descubra a vontade, o quando, né? Qual é o momento para isso acontecer, certo? Está alinhado isso, a vontade do Criador para mim? E segundo, com quem eu engajo? Quais são os grupos que eu quero tocar, eu quero engajar, eu quero trabalhar? E também que isso vá além de simplesmente oferecer um produto, mas como isso afeta a vida dessas pessoas? Eu vou fazer um sabonete. Tá, tem milhões de sabonetes no mundo. O que o meu sabonete vai fazer para produzir bem-estar, né, promover uma cultura de a gente usa a palavra bênção, né, mas de produzir vida na vida das pessoas. Eu acho que isso é muito importante. E aí depois, como consequência dessa jornada, eu acho que você descobre o que é esse produto, sabe? Mas precisa começar por aqui. E creio que isso é muito importante. Por quê? Deixa eu usar um exemplo para vocês da Apple, tá? A Apple, para mim, ela é uma companhia, uma empresa que eu tenho vários produtos dela. Por quê? Vários motivos disso, não só pela qualidade, mas tem uma cultura por detrás disso. Olha como é que a Apple vende o produto. Eles não começam pelos computadores, não começam pelo Watts. Vai ver o comercial da Apple. Dá uma olhada, vê se você percebe o que eles estão vendendo. Você vai ver que raramente é computador, raramente é um celular. Deixa eu te mostrar a campanha de marketing da Apple, só pra você ter uma noção. Eles começam com quem? Eles dizem assim, ó: nós existimos para desafiar o status quo e pensarmos fora da caixa. Essa é a missão. Certo? Então eles estão falando da identidade deles. Nós queremos fazer um produto que é diferente de todos os outros produtos, que vai ter um impacto na sua vida, que não vai ser igual a qualquer computador que existe por aí, e nós vamos ser, de certa forma, revolucionários dentro desse ramo. Nós queremos produzir uma revolução. Para a juventude, se encaixa direitinho. Essa linguagem de revolução, de rebeldia, né? De ser contra o status quo, isso já faz o jovem já pensar assim, opa, aqui tem uma empresa que fala a minha língua, certo? E as ideologias do nosso dia, elas conquistam juventudes por causa desse tipo de linguagem. Meio radical, meio contra o sistema. E a Apple aprendeu isso muito bem. E você vai ver que tem muita cor, que tem várias pessoas de várias etnias e raças dentro dos seus comerciais, porque eles estão tentando promover essa cultura de revolução e quebrar o status quo. E assim que eles apresentam o produto, o computador falando sobre quebrar status quo. O que tem a ver o computador com quebrar status quo? Nada. Absolutamente nada. Mas eles entenderam. Agora, a Dell, quem conhece a Dell aqui, computador? Conhece a Dell? Conhece a IBM? Nenhuma delas está vendendo computador hoje, nenhuma delas está arrebentando no mercado. A Apple e a Samsung estão lutando junto ali para ter esse mercado hoje. Por quê? Porque eles aprenderam que não é o produto. É algo por detrás dele. E aí, eles falam do onde, eles dizem assim, ó: nós promovemos uma experiência dentro de um ecossistema de interação e fácil acesso. Ou seja, uma pessoa lá na África, com o Endo lá, pode pegar um MacBook e ter acesso ao mundo. Olha a linguagem, gente. Olha que coisa. Quando? Somos facilitadores e prontos para atender você em qualquer lugar e localização. Por quê? Para que você revolucione e transforme a sua geração pela iniciativa e criatividade. Isso é computador, gente. Certo? Eles estão falando de revolução, de iniciativa e de criatividade. Uma empresa de computadores e celulares. E eles terminam com o quê? Nossos computadores são elegantes, fáceis de uso e eficazes. Um subproduto dos nossos esforços. Essa é a linguagem da Apple para vender computador. E aí? Será que eles são bem-sucedidos? Será que eles conseguiram absorver a linguagem dessa geração e criar uma coisa que está muito bem? Ó, isso aqui é a última coisa que eles pensam. Dá uma olhada. Os telefones e os computadores aparecem, mas é mais as pessoas que estão aparecendo dentro dos comerciais de marketing da empresa. Porque eles querem causar esse tipo de cultura que desenvolve esse produto. Entendeu? Então isso aqui é a Apple. E aí? Olhando para o seu produto hoje, como é que está? Está muito próximo? E eu quero dizer para vocês que essa questão não é uma questão de marketing, é uma questão de biologia. Eles aprenderam através da neurociência como trabalhar, né, o marketing e tudo mais da empresa, a visão da empresa dentro do entendimento de que o ser humano trabalha da mesma forma que uma empresa deve trabalhar. Se nós conseguimos conectar aquilo que o ser humano pensa e como é biologicamente o ser humano, sua cabeça, sua forma de pensar, com a visão da empresa, a gente conecta isso, a gente vende. Eles entenderam isso. Por quê? Porque, e olha, muito espiritual que eu vou falar agora, tá, de certa forma. Porque os estudiosos de neurociência dizem que nosso cérebro é dividido em três partes. Tem o neocórtex, tem o sistema límbico e tem o que eles chamam de ambiente réptil, mas eu vou chamar isso de essencial, que é o core, né? Que é a coisa principal do nosso... Tá de jogo. Não tem problema não. Agora, se você olhasse o seu cérebro de cima para baixo assim, você veria essas três camadas. A primeira camada, esse neocórtex, é onde está a fala, a lógica e a razão. Essa é a primeira camada do seu cérebro, tá? E isso fala do produto, fala do quê? Ela é bem racional, ela não tem sentimento, ela não tem linguagem. Essa parte do córtex aqui, ela não tem linguagem. Ela é exatamente isso, ela é razão à fala, né? E ela trabalha dentro desse tipo de linguagem. É o quê? O sistema límbico, ele fala das emoções, do comportamento, da confiança, fala de lealdade, fala de emoções. Esse é o sistema límbico, ele trabalha o onde e trabalha o quando, certo? Mas o que está na essência, onde que essas empresas aprenderam a tocar, é nessa questão daquilo que é essencial, daquilo que é instinto, de onde habita as nossas decisões. Isso fala do quem e fala do porquê. E eles conseguem usar uma linguagem que vai no core daquilo que nós somos, na coisa central de quem nós somos, para que não só eles vendem um produto, mas eles gerem todas as outras camadas de confiança, né, de lealdade com aquele produto, porque gerou essa decisão dentro de nós. É isso que essas empresas estão trabalhando. Todas elas têm departamentos dentro de, falam de neurociência, falam de ciência como desenvolvimento social e tudo mais. Então, é super interessante isso que eu descobri hoje. Falei assim, olha como é que o povo está inteligente hoje, está tentando né? É, isso é, poxa, é uma armadilha, né? De certa forma, que pega as pessoas facilmente. Então, quando eu olho para tudo isso, eu falo assim, será que nós estamos sendo também inteligentes com isso? Será que nós estamos entendendo que, na verdade, é o que está dentro do ser humano, aquilo que é mais essencial dele, é que nós devemos conversar, deve ser a nossa linguagem, dentro da nossa empresa, dentro do nosso negócio? É nisso que nós estamos focando, nós estamos olhando para dentro e tentando criar essa conexão e essa decisão com essas pessoas, certo? E isso fala da sua direção, que eu comecei falando aqui com vocês. Qual é a direção que você está trabalhando? É quem você é, a sua identidade, a sua vocação e por que você faz, e aí você vai para o produto, que termina lá no quê? Ou será que você começa pelo produto e vai para aquilo que é essencial, instinto, né? Aquilo que fala das decisões? Eu acho que a direção faz toda a diferença. E aí eu comecei a pensar sobre isso dentro da dinâmica espiritual, né? E eu falei assim, poxa, será que os evangelhos, ou será que Jesus, ou será que na Bíblia nós encontramos... Deixa eu te ligar aqui, já deu. Nós encontramos algum tipo de referência que trabalha isso que eu conversei aqui com vocês hoje? E eu achei um texto sensacional, que é uma fala de Jesus com alguns religiosos da sua época. E os religiosos estavam, de certa forma, colocando Jesus contra a parede pelo fato dos discípulos dele não assim, adotarem a tradição dos religiosos da sua época. Por exemplo, a conversa era sobre lavar mãos ou não lavar mãos. Então Jesus estava trabalhando uma questão de tradição e eles estavam colocando Jesus contra a parede, dizendo que os seus discípulos não são como nós, não estão dentro do status quo daquela época, da religião daquela época. E as palavras de Jesus tentando, de certa forma, abordar essa linguagem, né, dos religiosos, querer botar todo mundo dentro de uma caixa e não ter criatividade, não ter iniciativa, ela fala basicamente daquilo que nós estamos trabalhando aqui nessa noite. Eu quero ler para vocês, está em Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Você não precisa abrir, eu vou ler, você só acompanha a leitura comigo. E Jesus está perguntando para os discípulos por quê? E quem, né? Por que seguir a tradição? Por que fazer as formas dessa forma, certo? E eles estão mais preocupados com o produto, eles estão mais preocupados com o ritual, eles estão mais preocupados com onde, quando, as coisas mais racionais, mais religiosas, do que com o indivíduo em si, com o que está no centro daquele indivíduo que está fazendo aquele tipo de ação, certo? Então olha o que diz em Marcos 7, diz assim, ó, olha as palavras de Jesus. Não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminam do que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. E em seguida acrescentou, aquilo que vem de dentro é o que os contamina. Pois de dentro do coração da pessoa vem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que os contaminam. Jesus fala de uma dinâmica de dentro para fora e não de fora para dentro. Certo? Uma direção de como nós devemos entender quem nós somos, principalmente como seres humanos, certo? E também o que nós fazemos, que nós estamos falando aqui, no caso, dentro da nossa proposta aqui, é das nossas empresas e daquilo que nós realizamos e fazemos como empreendedores e como empresários. Então a pergunta do Whats para você nessa noite é o seguinte, onde está o seu foco? É no produto? É simplesmente oferecer algo que vai te dar mais din-din, vai fazer você ficar rico? Porque quem conhece minha história sabe, em 1988, meus pais foram para os Estados Unidos. Eu tinha 11 anos de idade e meu pai perdeu o emprego dele, eu sou do Rio de Janeiro. Meu pai perdeu o emprego dele lá no Rio. E aí, desesperado, minha avó já vivia nos Estados Unidos, o convidou e ele foi. E aí, depois, 6 meses depois, minha mãe foi, eu fiquei um ano com os meus avós. E aí depois nós fomos e acabamos, né? Ficamos, meus pais já estão quase 30 anos lá e eu mais de 20 vivi por lá, né? Mas eles foram com um desejo de dar uma melhor qualidade de vida, de poder suprir nossas necessidades. O início foi, de fato, dinheiro. Mas isso mudou com o tempo e as coisas começaram a se desenvolver de uma forma muito mais ampla, muito melhor do que isso. E eu creio que essa realidade também é muito parecida com a realidade aqui no Japão. Muitas pessoas vieram por causa de uma perda de emprego, por causa de não terem condições de manter suas famílias, e vieram por causa do dinheiro. Mas eu espero, você que está aqui, principalmente que está com esse sonho e desejo de empreender, ou já empreende, que você descobriu também que tem algo muito mais do que isso. Que simplesmente vender um produto, qualquer pessoa consegue fazer. Mas poder ir além disso e produzir algo que vai permanecer, que vai não só cuidar de você, mas cuidar das suas futuras gerações, e não só também colocar dinheiro na sua conta, mas providenciar bem-estar, tocar pessoas, né? Servir pessoas, promover a melhoria na vida de muitos, eu acho que é aí que está realmente o lugar onde nós devemos encontrar, que vai nos dar toda a motivação e todo o desejo que nós temos de empreender, de poder refletir um pouquinho das, da, e manifestar um pouquinho das virtudes do Criador que nos deu para esse propósito, sabe? Então, eu quero deixar esse pensamento com vocês hoje, e principalmente dentro dessa dinâmica que eu falei aqui da, da, dos slides aqui, de entender que não é o que você faz, é porque você faz o que você faz. E passando por toda essa jornada, passando pela sua identidade, falando da sua vocação, do seu propósito, falando, né, de descobrir a vontade do Criador para você e como ela se manifesta na sua vida através daquilo que você faz e realiza, entendendo como você vai tocar em outras pessoas, engajar isso, e depois, no final, esse produto ser reconhecido como um bom testemunho, vamos falar assim. Que ele é uma coisa assim que, olha, isso aqui, que nem a Erika mencionou aqui, olha, mudou minha vida. Eu quero que toda empresa que está aqui, e todas que vão, né, que virão, e todos que estão engajados na conexão e propósito desse café, possam dizer assim, nós aprendemos a valorizar nosso produto e entender que ele é muito mais do que dinheiro na nossa vida. Ele produz algo que abençoa, que cuida, que protege, que dá um estilo de vida melhor para as pessoas, que produz um bem maior a essa humanidade aí fora e tira um pouquinho do caos que nós enxergamos aí na vida. Então esse é o meu desejo, eu quero que, espero que você pense sobre isso dentro da sua proposta de business. Talvez você tenha que renegociar algumas coisas, deslocar outras, para você entender realmente por que você faz o que você faz. E a partir disso, aí eu creio, vou trazer agora a parte sobrenatural, que tem graça de Deus que é derramada sobre nós, para a gente fazer isso sabendo que não é mais sobre nós, é sobre Ele e como Ele manifesta isso em nós para o bem de todos. Então, quando nós falamos sobre Abraão nessa semana passada, nós falamos que ele foi chamado para abençoar as famílias da terra. E esse chamado continua sendo sobre todos os filhos de Deus. Que eles, através do que Deus os dá, pela graça, possam agora manifestar isso para abençoar as famílias da terra. E quando você chega nesse lugar aí, eu acho que você encontrou a razão de levantar todos os dias da cama. Certo? É nesse lugar aí que você sabe assim, olha, agora eu sei porque eu vou para aquela empresa. Eu sei porque eu tô na linha da fábrica hoje, mas eu sei aonde que eu quero chegar porque esse é o meu propósito e essas são as pessoas que eu vou tocar e fazer algo melhor na vida delas, abençoar a vida delas. Então eu acho que engloba isso. Perfeito? Então joga para a mesa agora. Não sei, tudo quietinho de novo, né? Estão pensando, né? E aí? O que que nós podemos falar? Quais são os... Quais são as perguntas que nós podemos fazer aqui para vocês?
Você está trabalhando
com a Gostaria. Gostaria. Né? Fazer uma consultoria para a Apple.
Você esclareceu muita coisa para mim.
Ah, que bom.
Porque como para mim é tudo muito novo e eu estou com muito medo de começar. Ela é minha testemunha.
Ok.
Eu estou com muito, muito medo de começar. E eu acho que eu montei a minha live aqui hoje.
Então você precisa assistir toda essa jornada, né? Temos 10, 12 capítulos aí pra você entender cada passo que a gente, pra chegar onde a gente chegou hoje. Então,
você pode entrar lá no grupo e a gente compartilha todos os links. A gente pode
isso,
fazer um,
a gente faz um playlist.
Isso, que legal.
Porque chegando aqui, tem muitos pontos que nos trouxeram até esse momento, sabe? Por isso que a gente usou isso como uma jornada, né? Com as estações. Porque a gente vai formando essas bases até chegar... Talvez a entender assim, pô, fala logo de produto, fala como é que eu posso fazer o que eu quero fazer, mas não é isso. Eu acho que é muito além disso, sabe? Porque se ficar só nisso, é só dinheiro. Eu, assim, não tô dizendo que dinheiro é ruim, né, gente? Dinheiro é bom, né? Todo mundo quer dinheiro. Mas não é só isso, não pode ser só isso. Eu conheço muita gente muito rica que é frustrada. Porque herdou uma empresa de um pai rico e não quer fazer aquilo que está fazendo, mas tem que fazer porque não pode deixar a herança, não pode abandonar a família. E o cara é um frustrado, triste, rico, milionário, só que não ama o que faz, acorda porque tem que acordar, bate cartão porque tem que bater, certo? Eu creio que a vida é mais do que isso, certo?
Uma coisa interessante, né, que ela falou, me ajudou a esclarecer, eu acho outro ponto também, que às vezes a gente não faz ideia, né, quais são os nichos que a gente pode atuar, né? E eu acredito que se a gente sabe, por exemplo, esse caminho, nos ajuda até entender a trazer algo diferente. Por exemplo, enquanto o Victor estava falando, eu lembrei muito de um livro que eu li que fala Encontrando Deus numa Cervejaria.
Aí, ó.
É muito legal esse aqui. Eu fiquei sabendo desse livro que tem um outro que eu já indiquei aqui, que é Chamados para Criar. Não sei se vocês já ouviram.
Muito bom esse livro.
Já leram. Super recomendo que todo empreendedor tem que ler esse livro, Chamados para Criar. Ele dá muita base. Lá ele conta a história de várias empresas que trazem esse propósito e lá que eles falaram desse livro, que na verdade ele conta a história da cerveja Guinness. Vocês conhecem a cerveja Guinness?
Uhum.
E é muito legal, que eu vou ler rapidinho aqui o resumo, que fala que a cervejaria Guinness faz parte de um dos conglomerados de bebidas mais famosos do mundo. Porém, pouca gente sabe que seu fundador no século XVIII, o Arthur Guinness, ele era um homem de profunda fé e preocupação social que queria fazer uma bebida que glorificasse a Deus. Parece muito equivocado.
É, né?
E aí, que fizesse bem aos homens e, pasme, não incentivasse a embriaguez. Ao longo dos séculos, a família veio administrando a cervejaria de modo a transformar não só a história da Irlanda, porque é uma cerveja da Irlanda,
sim,
mas a criar uma cultura empresarial que honrasse a Deus, respeitasse os trabalhadores e transformasse a sociedade ao seu redor. E aí, quem escreveu esse livro foi o Steve, um exímio biógrafo, que traça a história da cerveja e também da família Guinness em paralelo com a Irlanda, de modo a mostrar como empresas podem servir a Deus, mesmo estando em negócios onde a conexão com a fé parece impossível, e terem produtos que, como o famoso bordão da cerveja diz, fazem bem para você.
Aí, ó.
Então, assim, é muito interessante, porque, assim, lá na Irlanda, a cultura de beber a cerveja é muito grande, só que,
sim,
as pessoas, elas ficavam extremamente embriagadas. E aí, ele entendeu ali, né, que fazia parte da cultura e que, na verdade, a cerveja, ela traz uma alegria para quem gosta, né? Mas como encontrar o equilíbrio? Então, eu achei muito legal esse livro, porque trouxe de uma forma, porque ele tem um teor alcoólico menor e ele traz uma outra experiência. Ele tem esqueci o nome do... a levedura, não lembro como é que é, mas é tipo de qualidade, enfim. E aí aqui no livro ele traça muito isso. Então eu acho interessante, porque às vezes a gente fica procurando nicho, por exemplo, ah, eu quero que a minha empresa honre a Deus. Em que produto, em que área, né? Então, se a gente começa ali o que você gosta, olha quanta coisa, né? Então esse é só um exemplo que parece bem equivocado com quem é cristão, mas que existe um equilíbrio e a gente não ser religioso, né?
Sim, sim. Você já perguntou por que você faz o que você faz? Por que a sua empresa está aberta hoje? Qual o propósito dela? Porque o que eu estou dizendo aqui através do uso do exemplo da Apple é que você não vende produto, você vende uma cultura, você vende um ideal. É isso que as pessoas estão comprando. Não estão comprando computadores da Apple. Eles estão comprando uma ideia, entendeu? Isso é que está gerando essa lealdade de pessoas voltando o tempo todo. Eu não consigo sair. Eu estou tentando ir para a Samsung para ver se eu consigo encontrar. Eu não consigo, porque tem um ecossistema... que eu tô aqui, ó, hoje, eu tava aqui fazendo esses bolsos, eu já compartilhei com meu computador mandou não sei pra onde, entendeu? Tá tudo conectado, isso facilita e me dá mais acesso e mais a facilidade de fazer o que eu faço. Então, eles estão produzindo uma coisa que tá fazendo bem-estar pra mim, tá diminuindo meu tempo, certo? E tá trazendo boa qualidade pra hoje, pra gente, nossa proposta aqui hoje. E eles estão vendendo uma cultura por detrás disso. Então, às vezes, nós queremos, né, vender uma marca de roupa, nós queremos uma barbearia, nós queremos tudo isso, mas por que eu vou ser barbeiro? Ah, porque quero ganhar dinheiro cortando cabelo, certo? Será que isso vai te levantar da cama todo dia? Eu acho que tem mais do que isso, entendeu? Pô, cara, eu quero que isso, de alguma forma, possa levantar a autoestima das pessoas, sabe? Talvez o cara chega lá e se ache o mais feio da terra e o cabelo, nunca cortou o cabelo legal, assim, bacana, e eu faço um estilo diferente que dá um novo look pro cara e o cara sai de lá se achando o Brad Pitt. Entendeu? Pô, levantou a estima do cara e o cara tá se sentindo bem com aquilo, sabe? Vai produzir mais, vai ter um dia melhor por causa daquilo, vai poder olhar pras pessoas com mais, né, confiança. Pô, gente, isso aí me dá vontade de realizar essas coisas, né? Em qualquer ramo que nós podemos trabalhar aqui, qualquer área que sejamos, né, trabalhando aqui, né? Seja no seguro, seja em carro, né? Seja em água filtrada, né? Nós estamos tentando produzir bem-estar e qualidade de vida para as pessoas. E a recompensa de tudo isso, eu sempre falo, como pastor, a recompensa é ver as pessoas crescendo, as pessoas sendo bons pais, bons maridos, né? Boas esposas, terem filhos que, né, que testemunho de bom caráter. Esse é o nosso salário, não é o dinheiro. Mas posso dizer algo pra vocês? Eu virei pastor aqui no Japão. Eu ganhava muito dinheiro nos Estados Unidos antes de vir pra cá. E a gente abriu mão de tudo pra vir pra cá. Por uma missão, porque o dinheiro não era tão importante. O que é importante é aquilo que nós iríamos realizar através daquilo que foi confiado a nós. Entendeu? Então, assim, essa troca pode existir. E isso vai te dar a motivação que você precisa pra levantar todos os dias, sabe? Então, por que você faz o que você faz? Essa é a pergunta. Saio, por que você faz o que você faz com o seu salão?
Eu, da Apaixonei Mundo da Unha, que que quando eu tinha uma decisão para virar no Name Designer, ela é meu sonho, atrás da realização de meu sonho. E depois, eu acho que cada step, né, que tenho, aí, sempre quando realizar uma coisa, então é outra propósito, outra, sabe, meta, né? Aí cada tá indo, até hoje passou e eu estava analisando, nossa, que é qual o motivo que eu estou fazendo agora? Parece empreiteira e da unha da escola, parece nada a ver. Mas, e tem conexão pelo motivo, né? Então, no caso, cada step que se vocês passam, aí Deus que vai me agir, que próximo passo, né? Aí, no caso, exatamente cansada, sabe? Bate, né? Muito cansaço, às vezes fica desanimada, acontece, mas importante tem que ser no método mesmo. Por que você faz isso? Né? Então, se não tem essa essência, não tem continuado fazendo, mantendo sua motivação. Entende? Eu acho que isso é muito importante.
Eu acho que um teste para isso que você está falando, Sá, é o seguinte: quando você está trabalhando na sua empresa hoje, você usa frases como essa aqui, ó. Nossa, o tempo passou tão rápido. Aí, quando você sabe que você está fazendo uma coisa que você ama. É quando você não liga mais pro tempo. Você faz aquilo e às vezes você passa a madrugada embrulhando, fazendo alguma coisa que tem a ver com a sua empresa, e você fala assim, nossa, não vi o tempo passar. Né? Quando a gente ama o que a gente faz, a gente não tá preocupado mais com o tempo.
Mas isso é muito, tipo, lucky, né? Quer dizer, abençoado, porque não é todo mundo achar.
Sim.
Aí no caso de essência é muito lucky.
Sortudo, né? Você fala, é uma sorte, né?
Eu acho que tem também uma questão também que a gente, acho que na hora que a gente se apresentou aqui, a gente tem bastante gente falando assim, ah, eu pretendo fazer tal coisa, pretendo fazer aquilo, isso. E diante disso que o Vitor apresentou hoje aqui, todos esses passos, né, que na verdade o produto é a parte final da coisa, né? A gente cai naquela conversa bem interessante em relação a quando você vai empreender alguma coisa, você não tem ideia do que você vai fazer ainda, né? Mas você quer empreender com alguma coisa, e às vezes a pessoa parte através de um produto, né? Ela quer vender alguma coisa, né? Na verdade, para você encontrar alguma coisa que agregue valor à vida das pessoas, você precisa, na verdade, partir pela necessidade, né? Que é o outro lado, né? Que é quando, vamos supor, eu não procuro uma pessoa para comprar o produto que eu quero vender para elas, não. Pesquiso aquilo que as pessoas estão precisando.
Que problema você resolve?
Qual é o problema que tu resolve? Esse é empreendedorismo, né? Então, assim, de repente, se você tá aí na ideia, assim, eu quero empreender alguma coisa, mas eu não sei bem qual é o produto, talvez o caminho seja o caminho contrário do comum, né? Para você encontrar o valor necessário para reunir-se aqui nessa sala aqui. A gente encontra tanta gente que empreende por um motivo maior, porque é simplesmente... sucesso, entre aspas. Né?
Porque quando eu virei do Name Designer, eu não pensava como é seguir da aula para virar direito. Eu aprendi português, muita gente me procurou, queria aprender, por isso comecei a dar aula. Então, no caso, no começo, não é propósito para ensinar para virar direito, por isso aprendi a fazer unha, depois aprendi português, não. Tudo que aconteceu, que povo que precisava. Então, no caso, eu me forcei, lógico, e também comecei a planejar, por isso aconteceu. Então, no caso, às vezes, todo mundo queria aprender, empreender, mas o propósito veio diferente, né? Realização.
Entendi. Ótimo.
E um ponto que eu acho bem interessante esse da SAI, que muitas vezes a gente acaba... tendo que abrir mão de muitas coisas, né? Porque a história da SAI era para você estudar medicina, né? E foi loucura para muita gente na época, né? De você tomar essa decisão, né? E muitas vezes a gente vai ter que tomar uma decisão que a maioria das pessoas
mesmo
vão falar que você tá louca,
você é louca. Nossa, eu sou japa e tava estudando muito bom, mas tipo, essa professora tinha falado que, nossa, você vai jogar fora no seu futuro. Entendeu? Aí ninguém apoiava, entendeu? Mas eu aprendi isso de meu sonho. Então, primeira parte é ser corajosa.
Sim.
Não tenho garantia de sucesso, mas quando tem propósito, outras coisas. Então,
sim,
medo não pode dominar nossa fortuna, não.
Sim. Isso aí. Bacana. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa nesse sentido?
Queria falar assim.
Fala.
Eu acho que eu estava pensando em ter um negócio próprio. E o começo sempre tipo assim, tem muito a ver com a gente, né? A gente pensa, não quero, tipo assim, aposentar na fábrica, não quero, tipo assim, quero ter uma qualidade de vida melhor.
Uhum.
Mas olhando tudo assim, né, um pouco que eu já vi no café, verdade não tem a ver com a gente. Né? Uhum. Porque se olhar, eu, tipo assim, eu gosto de ver história. Você falou da Apple, eu sei um pouco da história das duas, né? Se a gente lembrar, que acho que a maioria lembra assim, até os anos 2000, quem dominava o mercado era a Microsoft.
Uhum.
Todo mundo lembra do Windows 98.
Uhum.
O que que mudou a Apple? Foi isso aí, tipo assim, essa jogada que eles pegaram, tipo assim, ó, como que a gente vai fazer? Porque a Microsoft já era muito rica, muito potente, né, cara?
Uhum.
Então, assim, eu acho que quando a gente entender isso aí, porque assim, na verdade, a maioria de nós tem esse negócio, e não é errado você pensar, tipo assim, eu quero ter uma vida melhor, eu quero, né, tipo assim, às vezes ser rico, mas eu acho que quando a gente entende que o foco de tudo não tem a ver com nós, mas com o próximo, acho
uhum.
que muda tudo.
Uhum. Legal.
Só acrescentando aí, Vitão, no caso, né, dessa pergunta que você fez.
O volume de
volume. Mas é bom que tá com o vídeo, né? Vamos dar ver, Vitão.
Dá um microfone.
Eu esqueci minha palavra.
Tá na vibe. Eu acho o microfone dele, Johnny.
O que a gente faz, o que a gente faz, né? No caso... a gente trabalha com pessoas, né? Então,
sim.
A gente tem empreiteira e... Porque nós fazemos o que nós fazemos.
Isso.
Então, no nosso caso, basicamente foi tipo assim... de que forma que eu vou tratar, de que forma que eu vou lidar com pessoas. Então, fazer aquilo que eu queria que fizessem para mim. Então, esse é uma maneira, um propósito que a gente tem de lidar com as pessoas. Então, tem um monte de empreiteira. Então, dentro desse monte de empreiteira, o que que eu faço de diferente para gerar esse ciclo com todo mundo, uhum. né? O que, que eu posso entregar de diferente? Como você falou, é o lance de grana, tá? Se o cara vai trabalhar, ele dá dinheiro. Se o cara não vai trabalhar, não dá dinheiro.
Uhum.
Mas o porquê, como eu faço que ele entenda que esse trabalho que ele está fazendo realmente não é só tipo o lance da grana,
sim.
sabe? Tipo... E você, por exemplo, acontece muito, às vezes o cara tá focado, ele tá naquele foco, só que de uma hora para outra ele sai do foco, já não quer mais trabalhar, já quer pedir as contas.
Uhum.
Então, às vezes, você precisa trocar uma ideia com o cara.
Isso.
Conversar com ele, e aí o cara fala, pô, é isso, sabe? E volta de novo pro trilho, sabe?
Isso.
Então, é basicamente isso. Assim, uhum. um diferencial, não é falando que a gente é melhor do que ninguém, mas assim, tipo, a gente... consegue entender o ser humano, a pessoa,
isso.
no caso, para poder entregar para ela esse uhum. o melhor assim, do trabalho.
Quer ver um exemplo que você está falando aí, Beto? Todos nós já erramos nisso. Tenho certeza aqui que ninguém vai passar batido nisso aqui. Mas quantos aqui já compraram um produto mais barato que saiu caro? Que você não quis comprar um japonês, por exemplo, que era 10, 15 mil a mais, e você foi lá e comprou um de outra... de outro país, né? Que nós sabemos o que
é.
E foi útil pra você por um bom tempo, mas você teria aquele produto até hoje se você tivesse investido aquele dinheiro naquela hora, certo? Então, é disso também, né? Aqui nós estamos falando de pessoas, que é uma coisa que não tem preço, né? E às vezes nós não valorizamos isso, né? Então, eu acho que saber administrar isso, eu acho que é fundamental, né? Pro longo tempo da nossa empresa, né? Para entender o prazo de validade da nossa empresa também, do nosso negócio, né? O que, que a gente está produzindo? Uma coisa efêmera que tem prazo de validade é uma coisa que vai permanecer e mesmo que a gente não toque no futuro, alguém vai se beneficiar disso. Essa é uma pergunta.
Tem que estar congruente, né? Que nem você falou desse exemplo, né? Do barato ser caro, de ter qualidade. Então, não adianta a minha empresa também ter um propósito de transformar, mas as minhas atitudes dentro da empresa não
uhum.
condizem.
Uhum.
Por exemplo, até desse livro que fala da Guinness, diz que era a empresa mais desejada para se trabalhar na Irlanda.
Aí.
Porque eles tinham bons salários,
isso.
tinha uma carga horária que eles tinham, prezavam pela família,
uhum.
Diz que as pessoas eram felizes.
Uhum.
Então, além disso, ainda eles entregavam um produto de qualidade com teor alcoólico baixo, onde os irlandeses ficavam felizes e não eram embriagados. Então, era muito interessante.
Acho que as empresas que entenderam isso, Erika, eu tenho um exemplo desse da Coca-Cola, por exemplo. A Coca-Cola tem como logo Enjoy, desfrute.
Abre felicidade.
Isso. Olha aí. Tá vendo? É muito mais do que um refrigerante. Imagina você tá pegando o negócio da mão que diz pra você que você vai ficar mais feliz por causa disso.
O impacto.
Tá entendendo aqui a ideia, a pegada deles? E eles, eu vi numa palestra na Coca-Cola, eles falavam que os empregados são os empregados mais felizes que tem dentro do ramo, porque eles pagam bem e a cultura dentro da empresa é excelente. Então, primeiro os empregados gostam do produto. Isso que faz o produto ser vendido. Entendeu?